Expresso 104,5 no ar. Eu, Felipe Sartoriedo, sigo com você até às 5 da tarde. E agora, 3 e meia da tarde, hora de entrevista aqui na UFMG Educativa. Um número considerável de adolescentes está insatisfeito com o próprio corpo. Essa é uma das conclusões da fonoaudióloga Marcela Guimarães Cortes, que em sua dissertação de mestrado, de acordo com o estudo dos 1.007 jovens entrevistados na capital mineira, 80% apresentava algum grau de insatisfação e aproximadamente 20% tinham excesso de peso. E quem está na ponta da linha para explicar como foi desenvolvida essa pesquisa e por que os jovens belo-horizontinos não estão gostando da aparência é a fonoaudióloga Marcela Guimarães Cortes. Boa tarde, Marcela.
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade.
Certo, Marcela. Marcela, como surgiu a ideia de pesquisar a insatisfação dos jovens com o corpo? O que você observava que fez querer pesquisar esse assunto?
Bom, na verdade, esse foi um projeto desenvolvido pelo Observatório de Saúde Urbana, da UFMG. Ele foi um projeto que chama Saúde em BH, e ele é um projeto bem amplo. Foram entrevistados adolescentes e adultos, e tinha uma série de questões, uma série de perguntas, e foi um questionário auto-aplicado. A gente entrevistou 1.007 adolescentes e a gente quis incluir essa questão da satisfação corporal, né? O questionário, ele abordava questões do bem-estar material, questões relacionadas à família, aos amigos, e a gente incluiu essa questão da satisfação corporal porque é exatamente na adolescência que tem a formação do eu, da imagem corporal mesmo. Então, que pode acabar levando a transtornos na vida adulta. Então, a gente quis incluir essa questão da satisfação corporal, que foi avaliada através de uma escala de silhuetas. Essa escala de silhuetas, ela varia de uma representação do indivíduo muito magro até um obeso. E aí a gente tira duas medidas. O adolescente, ele é solicitado a responder com qual figura ele considera que o seu corpo... qual que representa melhor o seu corpo hoje e qual corpo que representa o que ele gostaria de ter. Qual figura que representa o corpo que ele gostaria de ter. E aí, nessa discrepância, a gente avaliou a satisfação corporal.
E essa escala de silhuetas, vocês que desenvolveram, ela já existia?
Não, essa escala de silhuetas, ela foi desenvolvida por um grupo de estudos lá da USP de Ribeirão Preto, especificamente pela pesquisadora Isalina Caquecita. E ela é uma escala muito boa, porque ela tem, geralmente as escalas que tem na literatura, elas variam, elas têm entre 7 e 9 silhuetas. Essa escala, ela tinha 15 silhuetas. Então, ela exemplificava melhor os extremos da escala, e ela também foi adaptada, ela foi validada para a população brasileira. Então, ela fica seria mais adequada para ser usada nessa população.
Certo, Marcela. E teve algum motivo específico para focar nos jovens de Belo Horizonte ou foi só uma questão do grupo trabalhar aqui na capital?
Esse foi realmente um projeto. Na verdade, quando eu entrei no projeto, os dados até já tinham sido coletados, mas eles utilizaram amostras, né, adolescentes das regiões do Barreiro e do Oeste. E essas duas regiões foram escolhidas exatamente por representarem estratos bem heterogêneos, né? Então, tinha gente de um nível socioeconômico bem mais baixo, mais alto, variava muito. Então, foi por isso que foram escolhidas essas regiões.
E foram entrevistados jovens do sexo masculino e feminino e ambos apresentaram insatisfação com o corpo, não é? Quais diferenças foram encontradas nesse descontentamento entre os gêneros, entre homens e mulheres?
Isso. Na verdade, a proporção de insatisfação corporal, ela foi igual, foi cerca de 80% no sexo. Mas quando a gente tenta buscar o perfil, aí ele realmente tem uma diferença entre os sexos. O que que aconteceu? Entre as meninas que estavam num nível socioeconômico melhor, elas estavam mais satisfeitas. E as de um nível socioeconômico, né, menos favorecido, elas estavam mais insatisfeitas. Ao contrário dos meninos. Entre os meninos, os que estudavam em escola particular estavam mais insatisfeitos, que é justamente uma posição socioeconômica mais privilegiada.
Olha só.
E aí a nossa hipótese é que as meninas, né, mais de uma condição socioeconômica menos favorecida, elas têm menos condições, né, de lidar com a imagem corporal mesmo, de buscar serviços de saúde de qualidade, de academia, buscar academias, práticas de esporte físico, prática de atividade física que as da condição socioeconômica menor não tem tanta facilidade. Agora, entre os meninos, parece que é um processo mais inicial. Agora que eles estão começando a preocupar com a imagem corporal e por isso está mais restrito a um nível socioeconômico mais privilegiado, enquanto que os meninos de uma condição socioeconômica menos favorecida, eles não têm essa preocupação ainda. Eles têm questões outras mais importantes do que a satisfação corporal.
Seria que umas questões que antigamente estavam ligadas aí ao universo feminino começam a adentrar o universo masculino e começam pelas classes mais altas?
Isso, exatamente. E aí pode ser que venha a aumentar, né, como aconteceu com as meninas, inclusive porque teve, né, a gente está tendo um aumento da prevalência, da proporção de acesso de peso, independente do extrato socioeconômico. Então, isso pode levar a um aumento também da insatisfação corporal.
Agora, 3:37, você está no Expresso 104,5 e hoje a gente conversa com a fonoaudióloga Marcela Guimarães Cortes, autora da dissertação de mestrado sobre a insatisfação dos adolescentes da capital mineira com o corpo. Marcela, essa insatisfação pode estar ligada a uma busca pelo padrão de beleza vigente da sociedade? É essa coisa mesmo do homem e da mulher ideal que a gente vê na mídia, alguma coisa assim?
Exatamente. Na verdade, no estudo a gente levantou três fontes de influências mais importantes, que seria a família, os amigos e a mídia. E aí, nesse padrão sociocultural, né, ele está muito forte na mídia. Essa questão mesmo, no caso das meninas, pela magreza excessiva, já pelos meninos é mais por um corpo mais musculoso, que na verdade, às vezes, nem sempre é o saudável, né? Nem sempre... Às vezes até pela manipulação mesmo das fotos, né, que não é o ideal.
E seria um aumento da exposição à mídia que estaria causando esse descontentamento ou uma questão do aumento da obesidade que você mencionou?
Eu acho que é um conjunto de tudo, né? Na verdade, a gente tem essa transição aí, essa transição epidemiológica, um aumento do excesso de peso, realmente, um aumento uma piora do comportamento alimentar, então aí começa essa questão do fast food, uma alimentação que não é tão saudável, né? Esse padrão de vida urbano que leva a hábitos de vida, a esse estilo de vida que nem sempre é o mais saudável, esse estilo de vida corrido, né? E às vezes os pais nem têm tempo de ficar com os adolescentes, né? De almoçar com os adolescentes, e aí acaba levando esse conjunto, além disso, a mídia, e aí vai acabar piorando os níveis de insatisfação corporal.
E na sua pesquisa você menciona que essa insatisfação não é um problema apenas do indivíduo, mas sofre uma combinação de elementos externos. Seriam os próprios amigos, parentes que fazem uma pressão aí também?
Isso, a gente observa na literatura, se diz que na infância a insatisfação corporal ela é mais influenciada pela família, né? E ao passo que, à medida que o adolescente, que a criança vai se desenvolvendo, na adolescência mesmo, na adolescência final, são os amigos e a mídia que exercem um papel mais importante. Então, qualquer programa de prevenção que a gente venha a pensar, a gente tem que levar em conta esse universo, a escola, né, os amigos, a mídia, levar em consideração esses três fatores.
Certo. Você mencionou anteriormente que às vezes esse corpo que os adolescentes buscam não é exatamente o mais saudável. Existe um limite aí, a partir de quando essa busca pelo corpo ideal pode ser um problema, pode se transformar numa doença?
Bom, pois é. Na verdade, assim, ultimamente a gente até tem visto novas leis, né? Tem pais em Israel, por exemplo, teve aquela lei dos adolescentes, as modelos, elas não podem mais desfilar se elas estiverem abaixo de peso. Então, por exemplo, se a gente pensar no índice de massa corporal, se você está num limite ali, que seria o limite, né, dali para baixo, seria baixo peso, ali já não é saudável. Então, que não é incentivado. Mas é muito difícil você, né, você conseguir realmente categorizar até que ponto, não tem um ponto de corte específico. Mas o que a gente pode falar para os pais, para os adolescentes, é que eles fiquem atentos a essa questão. E assim, porque geralmente os adolescentes eles partem para comportamentos inadequados, partem para um transtorno alimentar, né? Ao invés de partir para uma alimentação saudável, começa a fazer dietas, né? restringir muito a alimentação, o que acaba piorando realmente a saúde e o bem-estar, até começa a afetar o psicológico também do adolescente. Então, é saber dosar realmente a alimentação, fazer uma alimentação saudável, ter a prática do exercício físico.
E o corpo que vem daí seria a consequência, né?
Isso, exatamente. Você está bem, né, com a sua alimentação, né, com a prática de atividade física, está bem com seus amigos, né? É importante você ter o apoio dos amigos também, porque se você está insatisfeito, você acaba se isolando, você acaba se sentindo desconfortável em ocasiões sociais, em festas, e aí acaba evitando tudo. Então é importante você estar num equilíbrio nesse envolvimento social.
Certo, Marcela, muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativo, nosso papo é mesmo curto, muito bacana a pesquisa, vocês continuam pesquisando esse assunto?
Continuo, agora eu vou partir para tentar o doutorado e aí minha vontade é realmente continuar estudando a imagem corporal.
Boa sorte então com as próximas pesquisas, um bom dia.
Muito obrigada.
Essa foi a mestre e fonoaudióloga Marcela Guimarães Cortes, que defendeu sua dissertação de mestrado no programa de pós-graduação em saúde da criança e do adolescente da Faculdade de Medicina da UFMG. Para mais informações sobre a dissertação da Marcela Cortes, acesse o medicina.ufmg.br e busque por Saúde em Forma no canto inferior direito da página.